Olá, ouvinte do Todo Dia Podcast, tudo bem com você, meu caro ouvinte? A parada é a seguinte, eu frequentemente recebo e-mail de caras dizendo meu sonho é morar no Japão, meu Deus do céu, eu quero viver de anime e sushi. E, caras, eu achei interessante fazer um vídeo pra essas pessoas pra mostrar que o Japão não é esse mundo de Hayao Miyazaki que vocês estão imaginando, não. Aqui não é a terra que mana leite e mel. Então, trazer uma perspectiva de um cara que já tá morando aqui há 6 anos, e eu era assim como vocês, eu tinha esse sonho, eu idealizava muito o Japão, e eu falava, cara, só de estar no Japão já vai ser maravilhoso, mas depois de 6 anos morando aqui, você consegue enxergar, você consegue ter um senso um pouco mais crítico em relação ao país, e você vê alguns pontos que não são tão legais. Então esse podcast é pra você que tá idealizando muito vir, viver ou morar no Japão, e você acaba esquecendo que, cara, qualquer país do mundo ao qual você tiver interesse em viver, esse país vai ter problemas. Não existe país perfeito no mundo. O Brasil é ruim, mas outros países também têm os seus problemas, só que o nível de problemas é um pouquinho diferente. Então no Brasil você pode dizer que, ah, tem muita pobreza, tem muito crime, tem muita violência, ok, mas você vai para um país que não tem pobreza, crime, violência, vão ter outros problemas, só que em outros níveis. Então isso aqui é pra meio que quebrar essa sua imagem de achar que aqui é a terra do anime. E aí vai ter aquele cara chato que vai vir nos comentários.
É, pelo menos você não tá aqui no Bostil, para de reclamar. Eu que tô aqui no Bostil, eu tô ruim. Você tá aí no Japão, você tá bom. Então fica aí, não reclama.
Tem uns caras que é chato pra caralho. Esses caras só viram o título do podcast e já deram um dislike. O que eu vou tentar dizer aqui é pra te desmotivar a realizar esse sonho de viver no Japão? Claro que não. Tudo que eu vou falar aqui são alguns pontos negativos em relação a esse país. E se ainda assim você ouvir esses pontos e você falar, ah, beleza, eu aguento e quiser realizar esse sonho, cara, vem e seja feliz. Ninguém vai te impedir, muito menos eu. E eu até tentei assistir alguns vídeos de outros caras aí na internet, tipo, coisas que eu odeio no Japão. Mas geralmente os caras ficam muito na superfície, né? Tipo, ah, oh, o clima é muito rigoroso, o inverno é muito frio. Ah, saudades do Brasil. Não, vou tentar dar uma aprofundada um pouquinho maior nessa temática. Então vamos lá, esse é o Todo Dia Podcast. Muito obrigado se você compreendeu essa introdução. Então é isso, vamos lá, vamos começar o podcast. Pois bem, primeiro ponto que eu queria comentar com vocês aqui, e antes que você venha tentar me cancelar, não sei o que, me chamar de racista, da porra! Nossa, cara, o mundo tá muito chato, você tem que ficar se explicando pra poder falar as coisas, né? Ficar se explicando, que coisa mais chata, que coisa mais irritante. Mas, cara, se você não concordar com alguma coisa que eu falar aqui, escreve nos comentários ou manda e-mail, conversa numa boa, não precisa ficar esbravejando ou jogar no seu grupo do Facebook pra galera vir dar hate. Que chato, são só perspectivas, percepções que eu tive ao longo de 6 anos. Então, o primeiro ponto é, os japoneses são muito falsos, cara. Não todos os japoneses, logicamente, mas vai aí uns 80% pelo menos. Porque, como funciona? O japonês não tem essa cultura de demonstrar o que ele tá sentindo ou o que ele pensa de fato. Ele vai sempre mascarar esses sentimentos por uma questão de traquejo social, será que eu posso definir assim? Então, por exemplo, o japonês chega pra você e fala
Ohayou gozaimasu, genki desu ka? Okuni wa doko desu ka?
Sabe, todo gentil, você fala, pô, esses japoneses são educados e gentis, hein? São gente boa pra chuchu. Só que por dentro ele tá...
Seu estrangeiro, o que você tá fazendo aqui no meu país? Volta lá pro seu paizinho de terceiro mundo. Tá fazendo o que aqui no meu Japão? Vai embora daqui.
Mas por fora ele tá...
Ohayou gozaimasu.
Sabe, então você nunca sabe o que um japonês sente de verdade. Ele tá te odiando, ele pode estar sendo o maior racista do mundo em relação a você. Só que você nunca vai saber, você nunca vai perceber. Então isso incomoda muito. Vou tentar exemplificar aqui. Tem uma coisa que aconteceu com um amigo de um amigo meu que não sou eu. Ele começou a namorar uma japonesinha, estavam lá namorando acho que já uns 2 meses. A japonesinha falou pra esse amigo do amigo meu, que não sou eu, falou, ó, você precisa conhecer meus pais, porque meus pais querem saber quem você é. A gente já tá namorando 2 meses, você precisa conhecer meus pais, vamos lá em casa. A gente vai dar um jantar, aí você pode conhecer meu pai, pode conhecer minha mãe e meu avô. O cara tá, beleza, vamos lá então. Vamos conhecer a sua família. Aí marcaram um dia, o cara foi lá, trataram ele super bem, fizeram um puta banquete, várias comidas, o cara gosta de tomar suco de laranja, compraram litros e litros de suco de laranja, o cara se empanturrou de suco de laranja, de sushi, o pai dela comprou aqueles presuntos caros lá. O cara chegou até, ele tinha tanta comida que o cara teve que levar marmita pra casa porque ia acabar sobrando. Então, o cara foi lá, comeu pra chuchu, se divertiu, conversou, trocou ideia com o pai, falou de música com o pai gosta de tocar guitarra. Os dois falaram de música, ouviram umas músicas do Led Zeppelin, sabe? O cara se sentiu em família, o cara curtiu, o cara falou, porra, que legal, sua família, não sei o quê, me senti bem, me senti à vontade, me senti em casa. Aí o cara foi pra casa. No dia seguinte, recebe uma mensagem da namorada dizendo, meu pai quer que a gente se separe, porque você é estrangeiro e ele não quer ter um neto de raça misturada, não quer ter um neto mestiço. Aí o cara, como assim, cara? Mas eu fui aí ontem, a gente se divertiu, a gente conversou, falou de música, comi pra caramba, a gente riu pra caramba. Como assim ele quer que a gente se separe? Então, a partir daí já dá pra você ter uma noção do que eu tô tentando te dizer. Então, o cara tava lá se divertindo, comendo, fazendo os negócios, curtindo. O cara tava achando que tinha virado o grande amigão da família, que o relacionamento ia ser uma maravilha, que ele era o novo filho, que ele já ia botar o nome dele, o sobrenome dele com o sobrenome japonês. E aí o pai simplesmente chega pra filha depois que o cara vai embora e fala, eu quero que você separe esse cara porque eu não quero ter um neto mestiço. Então é complicado, né, cara? Isso já aconteceu comigo, essa história eu posso dizer que aconteceu comigo. Entrevista de emprego, cara. Fui lá, marquei entrevista, fiz entrevista via Skype com uma empresa. E aí o cara começou a fazer as perguntas, o que você gosta, quais jogos que você gosta de jogar, quais filmes que você gosta de assistir. Entrevista durou, era pra durar 30 minutos, durou 1 hora e meia, a gente falando do negócio, vários interesses em comum, etc. A gente conversando, falei, porra, cara, fiz um amigo novo aqui, entrevista maravilhosa. Eu falei, passei na entrevista, foi lindo, maravilhoso, o cara virou o meu melhor amigo aqui, já vai ser o meu amigão da empresa. Aí no dia seguinte você recebe e-mail, infelizmente você não está adequado para a cultura da nossa empresa, desejamos e oramos para que você tenha um bom futuro na sua carreira, muito obrigado pelo seu tempo. Você fala, como assim, cara? O cara tinha virado o meu melhor amigo de todos os tempos, eu era o Batman, ele era o Robin, agora o cara me manda um e-mail dizendo que eu não me adequo à cultura da empresa dele, isso não faz o menor sentido, então é isso, cara. Os japoneses são falsos, não todos, mas pelo menos uns 80%, e você nunca vai saber o que eles estão achando, sentindo ou pensando, e isso vai te enganar, isso vai ser um truque na sua vida. Nem eles aguentam mais ter que forçar essa educação toda que as pessoas acham que o japonês tem, né, cara? Próximo ponto, e é um ponto que eu venho sentindo recentemente fortemente, é que, cara, aqui não tem equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Para os japoneses em geral, o trabalho é mais importante do que a sua própria vida. Então foda-se se você começa a trabalhar às 9 da manhã e só sai às 11 horas da noite. Você tem que entregar o trabalho, você tem que fazer o trabalho. A vida do cliente é mais importante do que a sua própria vida. Dane-se a sua saúde mental, dane-se se você tem família, dane-se se você tem hobbies, dane-se se você quer fazer outras coisas, dane-se se você quer descansar. Você tá aqui é pra trabalhar. E o trabalho dignifica o homem, então se esforce para trabalhar, para poder se sustentar e para poder satisfazer aos desejos do cliente. E essa é uma questão histórica, porque o país teve que se reconstruir depois do final da Segunda Guerra Mundial, lá em 1945, né? O país estava inteiramente destruído, não só nas suas estruturas, mas também no espírito da sociedade. O espírito da sociedade estava destroçado após a Segunda Guerra Mundial. Então é um sentimento compreensível, esse sentimento do tipo, vamos trabalhar para poder reconstruir o nosso país, para poder transformar esse país num país melhor. Só que isso já passou, cara. 1945 foi lá atrás e essa mentalidade está se mantendo até hoje. Então, para eles ainda hoje, com todos os confortos que a gente tem, eles ainda acham que trabalho é a coisa mais importante do mundo. Então, dane-se se você está cansado, dane-se se você está estressado, vai, trabalha, não reclama, e o cliente é a coisa mais importante do mundo. Então, o japonês adora fazer hora extra, o japonês tem vergonha de ser o primeiro a sair da empresa, sabe? Tipo, o horário de trabalho máximo é 6 horas da tarde. O cara tem vergonha de sair às 6 horas da tarde. Ele quer que alguém saia primeiro para que ele possa sair em seguida. Então ele vai dar uma desculpa para poder sair no horário que é para ele sair, entendeu? Se todo mundo ficar no trabalho até as 9 da noite, o cara vai ficar até as 9 da noite porque ele não quer ser o primeiro cara a ir embora. O cara é focado no trabalho. Por isso que o japonês é meio louco, por isso que vocês veem na internet, ah, japonês fez orgia com 40 gatos. Sério que isso aconteceu? Você vê esses negócios, por que que acontece? Chega no final de semana, o cara quer extravasar todo esse estresse do trabalho, e o cara cai de cabeça nos hobbies que ele tem, nas loucuras que ele tem, nos animes, em coleção de robô, em, sei lá, beisebol. Aí o cara chega no final de semana, o cara extravasa, porque na semana seguinte ele sabe que dane-se a vida dele vai ser dedicada inteiramente ao trabalho. E quantas noites, cara, quantas noites que eu não fiquei sem dormir pra poder entregar um negócio no dia seguinte, cara. E uma das coisas que mais me incomoda é quando eu tenho que trazer trabalho pra casa. Já não basta ficar das 9 às 11 horas da noite no trabalho, aí eu chego em casa, tomo um banho, janto e já continuo a trabalhar, e trabalho até umas 4, 5 da manhã. Seu estresse chega num nível insano. E é compreensível também quando você pega a notícia de cara que morreu na mesa do trabalho, porque o cara estava extremamente exausto, o cérebro do cara simplesmente parou de funcionar porque o cara só tá no trabalho, 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 entregar, 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 meta, 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 entendeu? Aí o cara fica maluco, o cara fica doido, o cara dá um piripaque, o cara morre na mesa do trabalho. Não há esse equilíbrio, sabe? Dá 6 horas da tarde, dane-se o trabalho, eu vou pra casa, vou cuidar de mim, vou cuidar da minha família, vou fazer as coisas que eu quero fazer, vou namorar, vou assistir um filme, vou assistir um Netflix. Não tem essa, cara. Trabalho, trabalho, trabalho e mais trabalho. O cliente vai lá e me manda um e-mail 1 hora da manhã de sábado e espera que eu faça o mais rápido possível pra já entregar pra ele. Entende? É nesse nível aqui. Pois bem, o próximo é pesado, vai destruir o sonho de muita gente, mas eu preciso dizer. Cara, esquece, aqui não é a terra do anime. Eles produzem anime, eles criam animes, as histórias vêm daqui e são exportadas para todo mundo. Aqui você vai comprar bonequinhos, aqui você vai comprar, mousepad de anime com peito de hentai, vai encontrar tudo isso aqui, mas aqui é a terra do anime? Não. É que nem o estrangeiro trouxa que vai pro Brasil achando que a gente tem carnaval o ano inteiro. É que nem o estrangeiro trouxa que vai pro Brasil achando que todo mundo joga bola que nem o Neymar. Não, cara. Carnaval no Brasil é só em fevereiro e tem muito cara perna de pau no Brasil também. Anime aqui é a mesma coisa, não é 100% da população japonesa que adora anime e assiste anime. Até mesmo porque no horário que estiver passando o anime na TV nobre japonesa, você vai estar fudido no trabalho, preso no trabalho, você não vai conseguir assistir. E o cara que curte anime aqui, o cara é mal visto, o cara é o crianção, é o cara que curte desenhinho. Dependendo do nicho ao qual você se inserir, você vai ser julgado se você falar que curte anime, cara. Se você vier aqui pra trabalhar numa empresa de games, ok, como eu fiz, ok, a maioria das pessoas ali curte anime, curte jogos e você vai conseguir se inteirar bem. Mas sei lá, você vai pra um grupo de galera que curte esportes, essa galera vai te achar um retardado por gostar de jogo, anime e desenho japonês. Que aqui no Japão não é só desenho. Então não vem pra cá achando que você vai respirar anime 24 horas por dia, cara. Não é assim. Sabe qual é o público-alvo de anime? O público-alvo de anime é criança e pré-adolescente, cara. Você quer ser visto na sociedade como um crianção pré-adolescentão? No máximo, um cara acima dos, sei lá, uns 25, 30 anos, ele vai ler um mangá. Porque mangá é uma coisa realmente cultural daqui, sabe? É o quadrinho daqui, é o livro daqui. Você vai ver no trem pessoas de terno, gravata ou vestido social lendo um mangá no trem. Isso é considerado ok na sociedade. Agora você vê essa mesma pessoa de 30, 40 anos com uma camiseta do Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer. Você já vai olhar pra aquela pessoa e vai falar, puta, é retardado, é assim que funciona aqui. E aí você vai ter uma cidade que é a meca dos animes, que é a gloriosa Akihabara. Lá você vai encontrar tudo relacionado a animes. Você vai encontrar jogos, games, DVDs, bonecos, action figure, tudo. Camiseta, pijama, tudo do anime que você adora você vai conseguir encontrar lá. Agora vai chegar uma mina e falar, ó, vamos fazer um encontro aí. Vamos lá em Akihabara. Como...
Akihabara? Aquele antro de otaku nerd? Nem pensar.
Então as pessoas, os próprios japoneses têm muito preconceito em relação a isso. Você vai conseguir ter acesso mais fácil a anime, mangá aqui? Vai, com certeza, porque as coisas nascem aqui, então vai ser tudo muito mais barato, tudo mais acessível. Só que entra outro ponto, né, cara? Você vai assistir um anime em japonês? Você sabe falar japonês pra início de conversa? Você vai lá ligar na NHK, vai assistir o Demon Slayer lá, você vai assistir o One Punch Man. Você vai entender o anime em japonês? Você sabe falar japonês? Não sabe, né, cara? Uma das coisas mais legais de assistir anime no Brasil é a dublagem, né? Os nossos dubladores são maravilhosos. Acho que Yu Hakusho não teria feito o sucesso que fez se os dubladores não tivessem tido a liberdade que eles tiveram para adaptar as falas japonesas aos nossos trejeitos, né? Agora imagina você vindo pra cá e ter que assistir um anime em japonês sem legenda, sem dublagem, você tendo que compreender mais de 3 mil anos de cultura e de história de um país para poder captar as piadas, as nuances, as referências culturais. Você vai penar muito mais. Então é mais difícil, cara, é mais complicado. E anime, cara, aqui é produzido não com um sentido cultural. Nossa, a cultura do Japão é anime. Cultura do Japão é ler mangá. Não, cara, isso aqui é visto como um mercado. É apenas um mercado, isso apenas gera dinheiro. E as pessoas que produzem esses animes, esses mangás, esses action figures, esses pijamas, esses tenga, eles só querem o seu dinheiro, cara. Então você vai estar simplesmente sendo usado pra dar todo o seu dinheiro pra essa indústria, cara. O anime aqui é uma indústria, não tem nada a ver com uma cultura, não sei o que. Eles só querem captar o seu sentimento e o seu bolso. Quanto mais envolvido, quanto mais imerso você tiver nessa cultura, mais grana você vai dar pra movimentar essa indústria. Então para de idealizar e romantizar o anime. Não é, cara, é só uma indústria de entretenimento que quer o seu dinheiro. E aqui no Japão isso é ainda mais forte, é tudo para ser comercializado, é tudo para você comprar. Eles querem que você se fidelize a um anime e depois disso compre, 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 gaste, 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 gaste. É isso, cara. Então você estando aí no Brasil, você consegue apreciar com moderação. Agora você estando aqui, cara, você é fã do One Punch Man, eles vão te atochar de produto do One Punch Man até você cagar sangue. E você vai estar lá de trouxa, de fã, comprando, 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 gastando, gastando, gastando. Então meio que faz sentido quando o japonês fala que quem curte anime é retardado, né, cara? Meu Deus do céu. Próxima coisa que eu queria dizer, cara, se você vier para o Japão, você será automaticamente um analfabeto funcional. A menos que você seja descendente de japoneses, os seus pais te ensinam japonês desde, sei lá, os seus 3 anos de idade, o que eu tenho quase certeza que não é o seu caso, você vai chegar aqui, cara, você vai ser um analfabeto funcional. Nada pior do que você receber um contrato de trabalho, você ler aquilo e você não conseguir entender. É um negócio que simplesmente vai controlar a sua vida. E você não consegue entender um contrato de um aluguel ou chega uma carta do governo te cobrando um imposto que você nem sabia que existia e você simplesmente, cara, não consegue ler aquele pedaço de papel dizendo uma informação extremamente importante. Aí você pega, coisa que aconteceu comigo várias vezes, você rasga aquele papel e joga fora, você acha que não é importante? Aí daqui 3 meses te ligam falando, te enviamos um papel, você chegou a preencher e chegou a fazer o que nós pedimos pra você, você fala, não! Joguei fora, não entendi nada que estava escrito no papel e joguei fora. Então, se prepara para ser um analfabeto funcional. Então, se o seu sonho é morar no Japão, é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, cara. Se o seu sonho é morar no Japão ou qualquer outro país do mundo, aprende primeiro o idioma. Estuda por, sei lá, uns de 3 a 5 anos, pelo menos. Fica legal no idioma que isso vai te abrir muitas oportunidades. Isso vai te abrir várias portas para você conseguir coisas, desde empregos até conhecer pessoas. Agora, se você só tem o básico do básico e você quer se mudar para um país, você vai penar muito, cara, porque pelo menos um país de língua inglesa, você consegue se virar melhor, porque tem ali algumas palavras que são próximas, o alfabeto é o A, I, O, U, você sabe escrever, aí você consegue se virar um pouquinho melhor. Agora, um país escrito em ideograma, que você não sabe o que significam os mais de 3 mil kanjis, você vai penar, cara. Você não vai conseguir ler nada, você não vai conseguir se informar de nada. Você entende o que eu tô querendo dizer, cara? Você está num país que você não sabe ler e escrever. Você vai na locadora local pra fazer uma inscrição pra você poder alugar o anime que você tanto gosta, e eles pedem pra você escrever o seu endereço e você não sabe escrever o seu endereço. Você consegue compreender esse tipo de situação? Ou então, mesmo que você saiba, mesmo que você tenha decorado o ideograma, você leva meia hora pra conseguir escrever tudo certinho, bonitinho, pra que o cara consiga entender. E, cara, eu falo por experiência própria. Nada mais horrível do que o japonês chegar pra você entregar um papel e falar, cara, escreve o seu endereço, a data de hoje, o seu nome completo e o local onde você trabalha aqui. Você não sabe, você tem que pegar uma puta de uma colinha e enquanto você tá olhando, você vai escrevendo, cara. É uma sensação horrível, você se sente burro. Então, seu sonho é vir morar para o Japão, pelo menos estuda o idioma primeiro, mas claro que isso inclui um pouquinho da minha preguiça também e da minha procrastinagem. Mas eu tô aqui há 6 anos e meu nível de japonês ainda é nível de ensino primário, sabe? Tem coisa que eu não consigo entender, tem coisa que eu não consigo conversar em japonês. Entendeu? São 6 anos que eu tô aqui falando japonês todo dia, trabalhando em empresas japonesas e meu nível ainda não tá tão legal assim. Então, seu sonho é vir viver no Japão e morar no Japão? Legal, bacana. Mas primeiro, cara, estuda o idioma, aprende a se comunicar. E aprender idioma não é só aprender lá o A, I, U, E, O do Hiragana, Katakana, não. É aprende também os traquejos culturais e sociais, cara. Você tem que saber o que certo tipo de expressão quer dizer, você precisa saber qual tipo de entonação utilizar. Uma coisa que eu já ouvi várias vezes, principalmente de meninas aqui no Japão, elas falaram pra mim, cara, seu japonês é meio japonês de Yakuza, né? Você é meio grossão, né? Porque a maioria das coisas que eu aprendi de japonês foi assistindo filme de bandido. Então eu falo japonês de bandido. E você que quer aprender japonês assistindo anime, esquece, cara. Você vai chegar aqui falando Datebayo. Cara, os caras vão achar que você é retardado, isso não funciona aqui. Beleza, o próximo ponto é que o Japão é um país extremamente, mas extremamente metódico e burocrático. Eu falei com sotaque de baiano agora, né? Metódico. É extremamente metódico, agora melhorou, e burocrático, cara. Tudo que você vai fazer aqui, precisa de uma aprovação, da aprovação para aprovação. Isso meio que torna as coisas muito mais lentas e muito mais processuais. Você tem que fazer todo um rito para conseguir alguma coisa que você quer ou precisa. Isso interfere num outro ponto que me irrita muito aqui no Japão, que é as pessoas não sabem improvisar. As pessoas aqui no Japão, eles gostam de se planejar, gostam de se organizar. É um país extremamente organizado. Os caras vão lá e falam, olha, pode ser que aconteça B, então a gente vai planejar A. Então eles têm o A planejadinho, perfeitinho, moldadinho, bonitinho, fazendo o A, esperando caso aconteça B. Só que acontece C, e ele ainda tá com o plano A, e ele não sabe como adaptar o plano A pro plano C, porque pra ele é o plano A para o plano B. Então eles não conseguem se adaptar, eles não conseguem, sabe, se moldar, eles não conseguem improvisar. Isso é uma coisa horrível, porque eles querem seguir todo aquele método, toda aquela parte burocrática. Quando acontece um terceiro problema, os caras já estão completamente perdidos, não sabem o que fazer, eles vão ter que parar, sentar e planejar um plano pra poder cuidar desse terceiro problema. Então os caras não sabem improvisar, eles acabam se perdendo nisso. Vamos dar mais um exemplo aqui. No meio do ano passado eu fiquei desempregado e aqui eu tenho direito a uma espécie de seguro-desemprego que eles oferecem aqui. Então, se você for demitido, após 2 semanas você pode aplicar para esse seguro-desemprego e você pode receber esse seguro-desemprego. Se você pedir demissão, apenas após 3 meses você pode aplicar para esse seguro-desemprego e após 3 meses você começa a receber esse seguro-desemprego. E logicamente tem todo um processo, você precisa comprovar X, você precisa comprovar Y, você precisa ter documento de X, você precisa ter documento de Y, aí você tem que ir lá numa agência de desemprego do Japão chamada Hello Work, você precisa entregar toda a papelada e aí você tem toda uma análise que você precisa ir lá, acho que mensalmente, 2 vezes por mês, para comprovar que você ainda está desempregado. Eles vão lá e vão te chamar, vão baixar todo o seu histórico para ver se você está trabalhando ou não, para você poder manter esse seguro-desemprego. Tá vendo? Só de eu estar falando aqui para você já tá chato, né? Já tá cansativo, não é? Porque esse é o sistema do Japão. Tudo, mas tudo aqui nesse país é assim, cara. Extremamente burocrático, extremamente metódico. Então o que aconteceu? Fiquei desempregado. Aí eu li lá no site, após 3 meses você pode começar a receber o seguro-desemprego. Eu falei, tá, então beleza. Então, passando 3 meses, eu vou lá, aplico e eu já recebo esse dinheiro diretamente. Sonho meu. O que aconteceu? Passou os 3 meses, eu fui lá e falei, olha, eu tô desempregado 3 meses, fiquei sabendo desse negócio aqui. Eu vim para poder me aplicar, para poder receber o seguro-desemprego e poder continuar me mantendo no país, etc. Aí a moça falou, olha, é 3 meses a partir da data que você der entrada. Ou seja, eu esperei 3 meses, eu ainda tinha que esperar mais 3 meses para poder começar a receber o seguro-desemprego. Eu fiquei 6 meses praticamente sem dinheiro, sem poder trabalhar, me virando, tendo que vender coisa, entregando Uber Eats, porque se fosse um país que soubessem improvisar, eles iam olhar para mim e falar, olha, então você já ficou os 3 meses sem receber, então a gente vai fazer um negócio aqui, a gente tem um negócio B aqui, que pode contemplar você, que você já teve os 3 meses de espera, já faz 3 meses que você está desempregado, mas não, você vai ter que esperar aqui mais 3 meses, e aí daqui 3 meses a gente ainda vai ver se você pode aplicar para receber esse seguro-desemprego, e aí, se você for aprovado para aplicar esse seguro-desemprego, daqui a 1 mês que você vai ter o primeiro teste para você ver se você ainda está desempregado para você poder começar a receber o seguro-desemprego. Aí se você for aprovado nesse teste, aí você começa a receber o seu seguro-desemprego, que vai durar por 1 ano, mas todo mês você tem que voltar aqui e comprovar que você ainda está desempregado, senão o seu seguro-desemprego vai cessar. Então, na verdade, não era 3 meses que eu ia ter que esperar, era pelo menos uns 5, 6 meses, mas somado a 3 meses que eu já tinha passado, era quase 1 ano que eu ia ter para conseguir começar a receber esse seguro-desemprego aí. Não era mais fácil ser assim? O cara saiu do emprego, o cara aplica, para o cara começa a receber, o dinheiro é meu, cara, é um dinheiro que eu pago mensalmente para ir pro seguro-desemprego, o dinheiro é meu, cara, só me dá o dinheiro, por que que precisa ter todo esse controle em torno de um negócio que já é meu? Por que precisa ter toda essa burocracia em torno de um dinheiro que já é meu, cara? Só me dá o dinheiro e acabou, não precisa fazer esses negócios todos, cara. Mas eles querem ter todo um controle, querem ter toda uma organização. É um país tão bem organizado e tão bem controlado que acaba se tornando um país chato, cara. As coisas não andam, as coisas ficam lentas, as coisas ficam muito devagar. próximo ponto. Tô generalizando? Não, mas uns 80% aí, vai. Então é o seguinte, cara, os japoneses são racistas, cara. Se você é brasileiro, você é visto como um cara de um país de terceiro mundo. E você é visto como um ser inferior em relação a isso. Os japoneses adoram um americano, adoram um europeu, um australiano, mas brasileiro, cara, sinto muito, nasceu brasileiro, perdeu. Então você que vem pra cá achando, eu vou arrumar uma namorada japonesa, vou casar, vou ter uns filhos mesticinhos e vou viver feliz para sempre no Japão. Cara, você falou que é brasileiro, um abraço. Essa é uma experiência que eu já tive várias vezes. Você tá ali conversando com a guriazinha, a guria tá totalmente na sua, cara, ela tá tão na sua. E aí ela pergunta, ah, mas de que lugar dos Estados Unidos você é? Hã? Estados Unidos? Não, 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 você se confundiu, eu sou do Brasil.
Ah, você é brasileiro, que legal. Então, preciso ali enrolar um sushi? Daqui a pouco eu volto e a gente conversa mais, tá bom?
E nunca mais volta, sai pra enrolar um sushi e nunca mais volta. Cara, japonês odeia chinês, odeia coreano, odeia tailandês. Já conversei com vários e vários e vários japoneses, inclusive algum deles já entrevistei aqui no podcast. Os caras falam abertamente, eu não gosto de chinês, eu acho chinês porco, eu acho chinês mal educado. Eles se sentem superiores em relação a outros asiáticos. Então sim, cara, 80% do povo japonês é racista. Você vai ser mal visto aqui por você ser estrangeiro. Se você for negro ou pardo, se você for chinês, se você for coreano, você vai ser rebaixado. Se você for branco americano, branco europeu, aí você vai ser endeusado. Vão beijar a sua bunda até não querer mais. Tá bom, último ponto que eu queria falar é que, cara, o Japão é um excelente país caso você queira vir aqui pra ficar, sei lá, um mês de férias, 3 meses de férias. Você vem aqui, come sushi adoidado, você conhece os lugares, vê robô gigante, vê os templos, vê os parques, vê as praias, vê lugares históricos, você veste um kimono, sabe? Pra você passar férias, o Japão é um país excelente, é extremamente seguro, a comida é boa, as pessoas, por mais que elas sejam falsas, elas vão te tratar bem, elas vão ser educadas. É o país com uma história e cultura milenar, desde a sua literatura, desde a sua arte, a sua música, sabe? É um país maravilhoso pra você ficar aqui 1 mês, 3 meses, talvez até 1 semana. Vem aqui e curte Tóquio, vem aqui e curte Osaka, vai pra Hiroshima, vê onde caiu a bomba atômica, você vai curtir, você vai se divertir, você vai adorar. Mas a partir do momento que você se inclui na sociedade, você passa a ser um membro da sociedade, a partir do momento que você tem que pagar imposto, a partir do momento que você tem que pagar o seguro social, que você tem que trabalhar 5 vezes na semana, a partir do momento que você tem que fazer a coleta de lixo, a partir do momento que você passa um inverno, você passa um verão rigoroso, a partir do momento que você é cobrado socialmente pelas suas atitudes e interesses e é julgado pelos mesmos, as coisas mudam um pouco, correto? Então, tem muito japonês que não aguenta a própria sociedade, o próprio cara não aguenta a pressão de ter que se ferrar na escola pra tirar a melhor nota, pra entrar na melhor faculdade, pra conseguir o melhor emprego, pra casar e dar todo o dinheiro que ele tem pra esposa dele. O cara não aguenta isso, o cara comete suicídio, ou então o cara idealiza e sonha em morar nos Estados Unidos da vida, sonha em morar numa Inglaterra da vida, sonha em morar numa Austrália da vida. Se o próprio japonês tem esse tipo de mentalidade, se o próprio japonês não aguenta essa própria pressão, por que você, que é brasileiro, acha que vai aguentar a pressão de um país que não é seu, cara? O que eu mais conheço aqui é japonês que fala, cara, meu sonho é morar nos Estados Unidos, meu sonho é morar na Escócia. Meu sonho é morar no Brasil. Já conheci muito japonês que falou, cara, adoraria morar no Brasil, futebol, samba, mulheres bonitas e ficar na praia o dia todo. Tem muito japonês que idealiza isso, o cara fala, cara, meu sonho é sair daqui, eu não aguento essa pressão, eu não aguento meu trabalho, eu não aguento meu chefe, eu não aguento a minha esposa, eu não aguento a pressão dos meus pais idosos dizendo que eu tenho que ter um bom emprego, que eu tenho que ter uma boa esposa, que eu tenho que dar netos, que eu tenho que cuidar deles enquanto eles forem idosos. idoso estiverem mais de 100 anos de idade, minha mãe extremamente narcisista, o meu pai extremamente frio que nunca disse um eu te amo, que nunca me deu um abraço, o próprio japonês já tá pensando em se enchurrascar daqui, e você, o brasileiro, tá aí idealizando, sonhando em morar aqui. Então, cara, muito cuidado com esse sonho. Acho que é isso que eu posso dizer pra você, cara. Muito cuidado com esse sonho. Se você ainda assim, depois de ouvir tudo isso, falar, não, mesmo assim, eu quero enfrentar, eu quero tentar. Beleza, cara, eu te desejo toda a sorte do mundo. Que Deus te abençoe. Venha pra cá e seja extremamente feliz, cara. Mas venha pra cá sabendo que o Japão não é um país perfeito. Você não vai assistir anime o dia inteiro, trabalhar na indústria de games e fazer os jogos do Final Fantasy, voltar pra casa, jogar, assistir anime, chegar final de semana, você vai no Sushiro com a sua namorada japonesa e ela vai pagar a conta pra você. Não é assim, cara. Não é assim que as coisas funcionam. Todos os países têm o seu lado bom, todos os países têm o seu lado ruim. Eu sei que muitos de vocês reclamam daí do Brasil, mas tem muita coisa do Brasil que você só vai dar valor depois que você for embora daí. Tem muita coisa que eu só passei a gostar em relação ao Brasil depois que eu fui embora daí, que eu olhei pra trás e falei, cara, até que isso no Brasil não é tão ruim assim. Tem muitas coisas boas no Brasil também. Eu não sou trouxa, eu ainda enxergo os pontos ruins do Brasil. Sim, eu ainda enxergo os pontos ruins do Brasil. Mas eu consigo enxergar hoje que o Brasil não é só problema. O Brasil também tem coisas boas. E eu quero que vocês entendam que o Japão não é só coisas boas. O Japão também tem vários problemas. Eu só consegui elencar alguns deles aqui. Talvez outras pessoas com outras experiências ou outras coisas que elas fazem aqui, outro tipo de vida que elas têm aqui no Japão, elas vão conseguir elencar outros problemas daqui do país. E o que eu tava falando mesmo? Eu não sei, cara, só compreende que o Japão não é esse mundo de maravilha, esse sonho do Hayao Miyazaki que vocês estão imaginando que é, cara. É isso, é só isso que eu quero que vocês entendam. Também não quero que vocês achem que eu tô aqui dando hate no Japão, tô cuspindo no prato que eu comi, tô reclamando de barriga cheia porque eu poderia estar no Bostil, mas eu tô no Japão e não sei o que, sabe? Essas coisas. Esse é comentário de trouxa, cara. Eu quero comentar isso, acho que eu vou apagar a porra do comentário porque o cara não entendeu a mensagem. O Japão tem coisas boas? Tem muitas coisas boas, mas o Japão também tem coisas ruins? Também tem. E eu quero que vocês fiquem cientes disso. Vocês que me mandam um e-mail dizendo pra mim, cara, meu sonho é morar no Japão, o sonho da minha vida é viver no Japão. Eu vou ser muito feliz o dia que eu puder ir embora do Bostil e viver no Japão. Cara, não vai ser tão bom assim. É isso que eu quero que vocês entendam. Vai ter coisas boas, mas também vão ter muitas coisas ruins que vão te incomodar, que vão te fazer olhar pra trás e pensar, cara, eu poderia ter escolhido outro país. E esse é um sentimento que eu, sinceramente, tenho hoje. Eu deveria ter escolhido um país de, sei lá, língua inglesa. Eu deveria ter ido pra Portugal. Eu deveria ter ido, sei lá, pra Tailândia. Talvez eu fosse um pouquinho mais feliz do que o que eu sou aqui no Japão, com todo esse estresse de trabalho e vida financeira, sabe? Tudo muito complicado, tudo muito burocrático. Sou julgado pela minha raça, eu sou julgado pelo país de origem que eu tenho. Sou julgado pelas minhas atitudes, pelos meus interesses, pelos meus hobbies. E é isso, cara. É isso. Beleza? Esse foi o Todo Dia Podcast de hoje. Muito obrigado por ouvir até aqui. Se você quiser reclamar ou de repente até concordar com alguma coisa que eu falei aqui, o e-mail para contato é tododiapodcast@gmail.com. Eu tardo para ler, mas não falho. É isso e até a próxima.